Café Belgrado.
Amigo do Café Belgrado, 5 de abril de 2024, segundo podcast do dia, hein? Segundo podcast do dia.
Nada ficou no lugar.
Eu gosto que a gente terminou o primeiro correndo, né? Para dar tempo de fazer um segundo longo. E aí eu me lembrei que no primeiro a gente gastou muito tempo debatendo aí questões...
Rodas gigantes
e alegorias.
Tenho até mais coisa para falar da Roda Gigante, viu, Gibbs? Me lembre no meio do podcast.
Cara, Roda Gigante é uma das coisas mais desinteressantes do ponto de vista da reflexão. Só que a experiência é ok, né?
Quando a gente chegar numa equipe desinteressante, você me pergunta sobre Roda Gigante.
Eu acho que eu não vou fazer isso, não. Lucas, tudo bem?
Ah, tudo bem. Você acabou de perguntar, Gibbs. Continua tudo bem. Aconteceu pouca coisa desde a última vez que você me perguntou. Então tá tudo bem. E vai estar melhor ainda, não sei, talvez fique pior ainda, depois do que acontecer no bloco dos Pix Modalidades, porque você me disse o seguinte, Lucas, se prepare
pro Pix Modalidade. Cara, curioso, né? Curioso.
E, então tentei meter o Pablo aqui, né, Gibas? O Pablo do Backyardigans, que é um dos ídolos que eu tenho, que sempre fala, né, sempre espero o inesperado, tô tentando esperar o inesperado, Gibas, mas... Dentro dessa ideia do que tá acontecendo, eu não sei. Não sei se eu tô preparado pro inesperado, viu, Guilherme?
É, esperar o inesperado é sempre uma chance de você tomar distraído. Ou não, né? Ou não. Lucas, seguinte, né? O Pix Modalidade, pra quem já sabe, né? Já conhece.
Todo mundo sabe.
Tá, não vou explicar de novo não, tá, gente? Mas é, vou explicar como faz, né? Porque vai que a pessoa esqueceu.
Isso.
Quer participar? podcastbelgrado@gmail.com é a chave Pix. Qualquer valor ajuda e qualquer valor pauta o debate. E o que aconteceu, né? No meio de muito pra lá, vai pra cá, foram criadas variações do Pix Modalidade, né? O Pix React, por exemplo.
Sim.
Que aí hoje é um sucesso, o Pix React, né? Tem 7 episódios.
Pix Naming Rights, né? Pix Naming Rights. Bem lembrado. R$200, você pauta um episódio inteiro do Café Belgrado, pode até ser uma propaganda, como já aconteceu na única vez, né? Um salve para Serviplan, sempre em nossos corações.
E é o título do episódio, né? O Pix Naming Rights, por isso que leva esse nome. Tem as derivações, né? O Pix React, cara, tem 7 que foram gravados aí nos últimos dias, estão todos, assim, vão sair todo dia às 9, a partir de R$20 é o Pix React. Agora, um dos que tiveram mais sucesso, Lucas, é o Pix da Paixão, né?
Sim.
Pix da Paixão conquistou os corações e no meio disso.
Pix da Paixão.
Tem o slogan que é quanto maior o valor, maior o amor.
Isso.
Por isso, né? Até acho que foi criado. Não lembro se foi de algum ouvinte ou se partiu do Lucas, né? O Lucas foi um entusiasta aí desse debate. Surgiu a ideia de talaricagem, né? E eu me lembro que eu sempre falei, cara, Pix talaricagem não dá.
Foi ouvinte, Guilherme, eu lembro, foi ouvinte.
E aí eu falei assim, cara, Pix talaricagem não dá, velho, não dá. E, cara, chegou o dia, né? Chegou o dia.
Guilherme, não só dá, como tem sonoridade, viu? Pix talaricagem.
Cara, talarico é foda, velho. Assim, sou contra talaricagem, queria dizer isso aqui. Agora, a situação que foi colocada aqui, Lucas.
Ah.
Vai trazer um debate moral. Então, tudo bem, sabe?
Será que aqui é o lugar certo para debates morais?
Mas antes disso, né? Teve um quase Pix da talaricagem. Solta aí o Pix da Paixão, Lucas.
Pix da Paixão.
O Fábio de Deus mandou um Pix para dizer o seguinte. Tomei um baita susto no Pix da Paixão do episódio de hoje. Quando o Douglas mandou um Pix da Paixão para a amada Vanessa Santana. Achei que o amigo estava de talaricagem com a minha digníssima, até perceber que era uma homônima. Abraço. Então, aqui foi um quase Pix talaricagem, né? Mas não foi, era só uma homônima. Ô, Fábio, essa aí, assim, você abriu, você andou, né, para que você pudesse correr, né? Porque finalmente chegou um Pix talaricagem.
Ô, Fábio, você podia ter mandado um Pix da Paixão em vez de. De ter mandado um Pix para falar da Vanessa Santana de outrem.
Você virou sommelier de comentário agora?
Não, eu acho que ele. Se você escutou aqui no Café Belgrado uma homenagem para Vanessa Santana e você tem a sua própria digníssima Vanessa Santana, ela está em desvantagem, que dentre as Vanessa Santanas que podem ser atingidas pelo Café Belgrado. Então, no mínimo, ele tem que promover esse empate aí.
Aí o Murilo, Lucas, ele mandou uma mensagem aqui. Que,
assim, Murilo do quê, Guilherme? Murilo
então, não, não vou dar
Murilo Sapolex.
Não, não vou dar, não vou dar sobrenomes aqui, né? Porque, enfim, okay, né? Vou trabalhar com alcunhas, né?
Ok, gostei.
Então eu vou usar só...
Pseudônimo.
Eu vou usar pseudônimos, né? Porque, enfim, né? É, pode ficar muito evidente, né? E os advogados do Café Belgrado vão ter que trabalhar daí. Mas ele já manda, Murilo. Isso é um pix da talaricagem. Ele já avisa.
Talaricagem.
Eu falo o nome da pessoa que ele tá falando? Como que é isso?
Ele já provavelmente usou pseudônimo, Guibas.
Ele não usa sobrenomes, né? Então, pode ser de qualquer lugar do mundo.
Aí, né? O Guilherme pode estar inventando essa história também, tá, gente? Não fique preocupado.
Aí, Carol, larga do Lucas e vem pra mim. Todo mundo sabe que ele dá em cima da Tainá. Assinado Murilo.
Peraí, pô, peraí, calma. Cara,
eu falei de uma vez que se eu fosse devagar eu não ia conseguir.
Eu tenho que refletir um pouco, Gui. Deixa eu botar aqui uma música reflexiva.
Pix da Paixão.
Carol Larga.
Não, 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 não é pra repetir, Lucas.
O Pix da Paixão. Não, não, não tô falando.
Lucas, assim, deixa suar, cara.
Tá. Posso mandar mensagem pra Carol, pelo menos? Eu consideraria. Mas assim, é que Lucas são muito confiáveis, velho. Então, eu não sei se eu concordo com o Murilo nessa, viu? Eu não sei se ele tá dando...
Ele não tem provas. Pra meter um pix talaricagem desse, tem que ter prova, cara.
Ele não tem prova, mas ele tem a coragem, né, Guilherme?
Pô, mas coragem...
Mas ele disse que todo mundo sabe. Então a Carol tem que consultar as bases, pelo menos, né?
Pelo menos fala as bases. Se todo mundo...
Amigos,
acho que você tem um ponto.
Quem você confia. Dá uma olhada, né? Dá uma olhada se tem muito coraçãozinho ou foguinho nas reações lá da Tainá. Dá pra ver se tem foguinho, Guibas? Você que é um especialista em foguinho no Instagram.
Como assim? Dá pra ver
se você mandar um foguinho, se o Lucas estiver mandando foguinho pra Tainá nas postagens, dá pra Carol ver? No feed mesmo, tô falando da DM, não tô aconselhando ele a
olhar. É, DM. Porque eu achei um pouco polêmico. Ah, não, no feed dá, né? Não sei. Se o perfil for aberto, dá, pô.
Deve ser aberto.
Não, mas aí pelo o cara tá aí, mas aí o cara tá de brincadeira se o cara tá fazendo isso. Assim.
É, mas se todo mundo sabe, é porque tá meio público, né? Então, Carol, só consulta as bases, pelo menos.
É. Agora, se por acaso, né, o Lucas for ouvinte do Café Belgrado, já posso garantir que é mentira.
Eu acho que é mentira mesmo, Guilherme.
Porque nós não temos ouvintes infiéis.
E se só o Murilo for ouvinte?
Aí, acho que dá pra investigar.
É, eu, assim, uma coisa que eu tenho certeza, o Murilo nem fala isso de bobeira. Ou é humor, né? Ou o Murilo tá deveras preocupado aí com a Carol.
Não, não é preocupado, ele tá interessado. Não é a preocupação, mas é outro,
se ele, outro sentimento. Se ele tá interessado, é porque ele tem um amor genuíno pela Carol. E aí ele tá preocupado também, Guilherme.
Ah, acho que o interesse é igual ao amor genuíno. São coisas bem diferentes.
O ouvinte do Café Belgrado, você não acha isso?
Ou o ouvinte do Café Belgrado, se ele está interessado, ele tem amor genuíno.
É isso que, esse é o meu pressuposto. Nossa, né? Oeste, hein, Guibas? Tem mais Pix? Porque esse tem me deixou. Thales.
Ok. Não, falei pra você que ia ser
tudo. Olha o sistema aí. Por favor, Thales, ajuda aí, que eu preciso me concentrar pro podcast.
Thales Almeida, aquele, né? Aquele. Okay. Recife é trívia do humor.
Opa, gostei demais.
Qual o jogador mais liso da NBA, Lucas? E ouvintes, pensem. Qual o jogador mais liso da NBA?
Liso.
Já responderam aí?
Qual é, Guibas?
Vou dar 10 segundos ainda, faltam 2.
Caramba, é muito tempo.
Domantas Sabonis.
Pera aí, pô.
O Thales é muito talentoso, velho. O Thales é muito talentoso.
Thales, você vai ter que vir com um pix explicação, hein? Porque.
Ué, tem manta e tem sabonete, né? Sabonete que
escorre. Manta é liso?
Cara, não
tem,
é.
Tem sabonete? Será que é.
Sabones, né? De sabonetes.
Tipo do Mussum?
Pode ser, né? Okay. Quer... Foi ótimo, pô. Peraí.
Foi ótimo. Gostei muito.
Cara,
valeu, Thales
Almeida. O Pix da talaricagem hoje não, cara.
Cara,
não,
mas tá, assim, pra ser bem justo aqui, o Thales conseguiu tirar bem do sistema, né? Deixou agora tudo desanuviado, passou um sabonete, Guibas, aqui no... No que, assim, dentro do tema ainda, né, Guilherme? O que está acontecendo, eu não sei, não sei. Foi uma sequência muito boa de Pix Modalidade hoje. Um salve a todos que colaboram com o Café Belgrado, podcastbelgrado@gmail.com. Guibas, Conferência Oeste tem um cenário, até certo ponto, similar ao do Leste, se você já ouviu o episódio da Conferência Leste, né? Você sabe do que eu estou falando, que é uma disputa por bloco, né? Só que a Conferência Oeste, ela tem tem dois blocos muito próximos e que podem, de fato, se confundir, né? Na Conferência Leste, o Guibas meteu uma forçaçãozinha de barra ali para ficar mais interessante ali, o range é? Das opções. É, você falou que o Philadelphia pode pegar o Orlando. Meteu uns loucos assim, né? Mas no Oeste é diferente mesmo, porque tá de fato ampliado, né, o bloco. O bloco, não tem bloco deu sozinho aqui, né? Talvez o Houston agora tenha ficado no bloco deu sozinho, mas você podia se despedir aí, Guibas, das equipes rapidamente, como você fez no Leste. De quem dá para se despedir do Oeste?
Cara, vou me despedir de maneira até tranquila, assim, de algumas equipes que não fazem mais nenhum sentido, né, pra gente. Portland Trail Blazers, Utah Jazz. E, cara, infelizmente, Houston Rockets, né? Que pô, tirou toda a emoção dessa reta final ao perder três seguidos na hora que podia embolar tudo ali, deixar a coisa bem confusa. Me despeço com mais carinho do Spurs, porque tem um Ibaneama para ver, né? Então sempre a gente quer dar uma olhadinha. Sim. O jogo do Jokic foi maravilhoso. E é muito bom ver o Spurs nessa reta final, porque o jogo, o time que tá disputando, que vai pegar o Spurs, vai vencer, né? É um jogo assim que é competitivo, é legal.
É competitivo. E assim, mérito do Spurs, que esses outros times que estão perdendo igual o Spurs, eles tiraram todo mundo, né? E o Spurs não, tá perdendo com os mesmos caras que eles estavam perdendo desde o começo.
É, né? dignidade. É. E o Memphis, né? A gente despede com mais carinho
de todos. Um até logo.
Porque tem mãozinha, né? E, pô, onde tem mãozinha, tá fechadão. E botando pra jogar, né? Então, é assim,
faz
quando
que não bota, né?
Quando eles são muito competitivos, eles não botam, né? Então, até seria interessante se eles não parasse com seus otários assim. Então, é um salve para essas equipes. Vocês fizeram uma temporada cocô, né? Então,
infelizmente. Que isso, velho?
Não foi?
Nem todos, pô. O Houston foi legal.
Foi legal, o Houston foi legal. Mas assim, a reta final aí, infelizmente, não alcançou. Mas, assim, tirando o Houston aqui, Jazz, Grizzlies, Blazers, Spurs, pô, bem desinteressante a temporada do ponto de vista de competitividade. Agora, de resto, Lucas, caos, né? Caos irrefreado.
O que tá acontecendo, muita o que tá acontecendo.
Mas, assim, aqui tem hierarquias mais estabelecidas, assim, do que tá acontecendo mesmo, né? Primeiro, uma briga que, cara, incrível, né? Temporada inteira, Wolves, Denver, Clippers e Thunder, a gente tava falando Sabonis, né? Clippers. Timberwolves, Denver, OKC, Clippers, pelo menos desde que chegou lá o Harden, o time melhorou, brigaram pela ponta. E agora o Clippers se afastou um pouquinho, mesmo com a vitória de ontem. E o Wolves, Denver e OKC, cara, continuam palmo a palmo pela briga pelo primeiro lugar, pela honraria, né? Ou pelo privilégio de jogar todos os jogos decisivos, vamos dizer assim, ter mando de quadra em todas as séries de playoff. Cara, essa briga não tem, assim, não tá com cara de que vai acabar, assim, antes da última rodada, não, Lucas. Acho que a gente vai chegar até o final com esses times brigando por alguma coisa. Ou não estariam brigando, como você andou sugerindo por aqui.
Cara, é o seguinte, Guibas, eu acho que o Minnesota tem muito, muito interesse em ser primeiro lugar geral. O Thunder tem mandado mixed signals, né, Guibas? Tem mandado sinais aí meio misturados.
Exemplos de sinais misturados num flerte, Lucas.
No flerte? Você, tipo, encarar muito, né? E conversar pouco, conversar mais com outra pessoa, assim, né? Pelo menos eu não gostava de ser alvo desse tipo de atuação, viu, Guibas? Sou a favor da conversa sempre, né? Então, assim, o Thunder olha muito, olha intensamente, né?
Mas conversa é sinal?
Ah, velho, quando você tá conversando, aí dá aquele sorriso, você falou uma coisa bem média, e a pessoa dá uma gargalhada, né? Entendi. Ou mexe o cabelo, assim, passa o cabelo pra liberar os olhos, pra uma olhada mais. Eu não tenho mais cabelo, né, Guipas? Então, um pouco.
Imagina
um
o jovem de hoje, que todas essas coisas que eles fazem é com emotes no celular na mão. Pô, eles,
Tinder.
Dificilmente eles vão entender o que, que é captar sinais aí.
É, mas todos passaram pela escola, né, Guipas? Na escola tem. Não tem como, né?
Tem como.
Tem como?
Tem como porque é o seguinte, Lucas. O primeiro dia de aula, suponho, né?
Faz um grupo.
E já faz um grupo. E acabou, já vira WhatsApp, né? Eu já tenho. Ia falar ADD no Insta, mas acho que grupo de WhatsApp é mais rápido até. Né?
Tem razão. É. Mas aí tem aquele momento entre as aulas, né, Guibas? Aquele momento entre as aulas. Mas enfim, Guibas, não sou mais
jovem. Hoje é muito objetivo, viu?
Não sei, Eu realmente não tenho mais nenhum contato com. Daqui a pouco eu vou ter, né? Minha filha vai fazer 13 anos daqui a um mês.
Você desespera quando você pensa nisso?
Nem um pouco, velho, nem um pouco. É, o que eu mais quero é que cresçam e saiam de casa, né? Assim, uma coisa que eu penso todos os dias. Eu torço muito, né, pra que saiam de casa. É, Guibas, o...
Essa me quebrou bem, viu, cara?
O OKC, ele olha
a intenção. Eu meter assim, não, o que eu mais quero é que cresça, que viva a vida, saúde. Que tenha as experiências, né, e tal.
Felicidade, crio pro mundo, né? É, amo minhas filhas, Guibas. O que se olha para a primeira posição. Como eu falei aqui recentemente, cara, é uma honraria rara para essas equipes, né? Para o KC, para o Wolves. Né? O Wolves é até mais, né? O Wolves foi muitos anos sem playoff. O Wolves tem uma, sei lá, um ano em que eles passaram de fase em playoff, né? Na história do time. É, então, um primeiro lugar do Oeste, mesmo que seja um título simbólico, porra, vale muito, velho. É, então... É, o Wolves acho que olha mais intensamente até do que o OKC, mas o OKC esteve nessa situação, só que agora na reta final está priorizando outras coisas, né? E abre margem para a gente pensar, pô, eles não estão querendo tanto assim essa honraria de pegar um time super cascudo via play-in, né? Ou um Lakers, ou um Golden State, ou um, sei lá, um Suns, ou pelo menos não ver tanta diferença entre um primeiro e um terceiro lugar, né? Para os objetivos do time na temporada. Eu acho que, para o nível que esses times jogam, que é muito alto, e aí eu estou falando de Wolves e o KC especificamente, vale muito mais um primeiro lugar, porque você garante que você não pega o Denver na segunda rodada, né? Então você joga duas equipes para essa tentativa de tirar o Denver antes de você precisar ser o time que tenta tirar o Denver, né? Então, vale muito a pena esse primeiro lugar. Acho que o OKC tá poupando muito jogador, não sei de fato, né, as condições dos atletas, mas não parece ser nada sério, e se o time teria mais chance de vencer jogos, eu acho que deveria estar tentando, mas não tem priorizado tanto assim, né, pelo menos é a impressão que fica, mas tá na briga, Guibas, é só um jogo de diferença, né, e tem aí seis jogos pela frente, né. Ainda dá, que dá, né, Guibas? Mas...
Quer os jogos?
Quero, pô.
Pacers, Hornets, Kings, Spurs, Bucks e Mavs.
Que ainda dá, né? O OKC completo entra como favorito contra qualquer time desse. Incompleto, dependendo da incompletitude, entra desfavorito contra, sei lá, 60% desse jogo, né? Então, não sabemos que o KC vai para quadra, o que a gente sabe é que eles têm condições de terminar, de varrer essas equipes, sabe, Guibas? Nos melhores momentos do KC da temporada, eles olhavam para qualquer adversário desse como, opa, vamos ganhar isso aqui, né? Aí o mesmo pode ser...
Pode falar, desculpa.
O mesmo pode ser do Denver também, né? Independente dos adversários pela frente, o Denver olha e fala, pô, se a gente quiser, a gente varre isso aqui, mas uma equipe que preocupa um pouco o fato de a essa altura, a pouquíssimos jogos dos playoffs, o Jamal Murray não está disponível ainda, né?
É, eu acho que a questão do quadril do Shea tem inspirado um pouco mais de cuidado, assim. Eles ficaram um pouco cabreirinhos, assim, com isso. E, assim, é um time super dependente do Shea Gilgeous-Alexander, né? Então, precisa muito que ele esteja bem nos playoffs. Eu acho que tem um pouco de receio de estourar ele aí nesses jogos. Mas, cara, concordo contigo. Seria bem interessante pro que se garantir essa posição. Até porque, cara, por mais que a briga que venha de lá pode ser uma pancada, é melhor pegar time que tá se ferrando agora, que tá sofrendo, que vai vir no play-in, do que pegar a pancada, velho. Pegar um terceiro contra sexto ali, pô, é bem difícil, hein. Lucas, nessa reta final, o Denver tem um jogo a menos do que... Tem um jogo a mais, desculpa. Tem 5 jogos para fazer, né? Tem um jogo a menos para jogar. Só que assim, o calendário deles tem simplesmente Memphis, San Antonio e Utah Jazz. Então assim, são 3 jogos que o Denver mais ou menos vai vencer tranquilo. E ainda tem um Atlanta e uma final contra o Minnesota. Essa final contra o Minnesota dia 10 é o terceiro jogo ainda daqui pro fim. Cara, muita coisa vai ser decidida nesse jogo, porque o Denver tá com carinha de primeiro seed, viu, Lucas? Carinha de primeiro seed, mesmo com assim, não jogando Jamal Murray em todos os jogos e perdendo jogos como o de ontem, né, que tava com cara de que ia ganhar bem o jogo e em algum momento o time não encaixou. Tomou uma surra do banco, né?
O momento é exatamente a falta que faz, né, ter o Jamal Murray nessa rotação. O time na reta final, eles tentaram fazer o jogo de dois contra dois com o KCP, né, que com todo respeito ao que o KCP se tornou, né, um super jogador, bicampeão de NBA, um dos melhores defensores e muito clutch, capaz de fazer muito ponto, pô, ele não é um criador, né, não é o cara para você fazer jogo de dois ali, ele e o Kit, né, numa reta final de jogo contra time bom, né. Então, sente a ausência, né? Sente mesmo a ausência e acaba acontecendo esse tipo de coisa. De uma maneira já foi questionável para esse jogo contra o Clippers, então assim, a ideia é que ele está muito próximo de voltar e estão sendo só cautelosos. O Denver com um primeiro ou um segundo lugar, acho que meio que garante de vez o MVP do Jokic, né? Acho que fica bem claro assim. Pelo número de vitórias, pelo tanto que o Jokic jogou na temporada, né? Ele está presente em muitos e muitos jogos, né? Ele perde pouquíssimo jogo, né? As estatísticas, né? O impacto dele dentro e fora de... ele em quadra ou ele fora da quadra, o impacto dele é sentido jogo a jogo, independente do adversário. Então, assim, o MVP com todos os méritos para o Jokic. Assim como o Luka teria todos os méritos também de ganhar o MVP, né? Eu acho que não precisa... falar um A da temporada do Luka ou do Jokic para defender o caso de um ou de outro, né? São temporadas realmente surreais.
O Wolves, Lucas, tem ainda 2 Phoenix Suns, um Denver e um Lakers no caminho, além de um Atlanta e um Wizards. Só tem 2 jogos acessíveis aqui, né? Todos os outros, claro, eles têm a melhor campanha, então eles entram como favoritos, a não ser com o Denver, que é um confronto ali de final, como a gente acabou de falar. 2 Phoenix e 1 Lakers. É a pior tabela desses que estão na ponta aqui. Não sei, hein? Não sei. Bem difícil a tabela do Timberwolves. É um time que... Cara, o ano inteiro do Timberwolves não faz a gente desconfiar do que o Timberwolves é capaz de fazer. Mas a tabela é bem pesada mesmo.
E muito menos a ausência do Towns, né, Guibas? A ausência do Towns não tem sido uma coisa que faz o Timberwolves sofrer, né? O time fica até um pouquinho com mais sentido na sua rotação, por isso que muito se falou nas ausências do Towns, da possibilidade desse time trocá-lo, né? Porque sem o Towns foram 12 vitórias e 4 derrotas, uma campanha, assim, ótima, né? Tão boa quanto, ou até melhor o aproveitamento do que o Minnesota tem hoje. Acho que a defesa fica muito forte, né? Quando você joga com o Gobert ali centralizado, como um único big, fica menos exposta para trocas. E o time tem laterais bem altos, né? E tem o Kyle Anderson, que é um bom condutor dentro do time. Então, assim, o Minnesota é tão forte quanto sem o Towns, né? Talvez fique com um pouquinho menos de punch para uma trocação franca, né? Na reta final dos jogos. Em alguns jogos o Edwards chega bem cansado, né? E poderia se beneficiar de uma peça ofensiva de maior talento ali ao lado. Mas de aproveitamento do time com ou sem o Towns, dá para acreditar que o time continua super forte, viu, Guibas? E pode ganhar esses jogos. 2 contra o Suns, a tendência é perder pelo menos um, mas, pô, eles são favoritos nos dois, né? O time do Timberwolves é melhor do que o Suns nessa temporada. Então, não me surpreendo. E é um time que tá jogando como se o primeiro lugar fosse a coisa mais importante do mundo que eles têm para fazer, sabe? Acho que diferente do OKC. Então... Tô fechadão com a ideia de que o Minnesota pode sim ser o primeiro do Oeste, viu, Guibas?
Ô, Lucas, Esse é o debate, né? Esse é o que vai acontecer ali em cima. E nós temos essa briga foi boa durante a temporada toda, mas a grande briga mesmo, assim, dessa conferência é agora, né? É o que vem depois desses três aqui, que é o verdadeiro pega para fazer coisas que a gente não usa, né? A expressão mais. O Clippers, eu acho que consolidou ontem o quarto lugar, com uma vitória bem importante, bem clutch, porque abre duas vitórias com relação ao Mavs, e eles têm um desempate com o Mavs, né? Eles ganharam duas e perderam uma na temporada. Agora, o calendário nessa reta final do Clippers ainda tem algumas pancadas, assim, né? Tem dois Phoenix e tem um Cleveland. Ainda tem dois Utah e Houston. Cara, o Clippers teve uma instabilidade, mas mesmo que não vá bem aqui, o calendário é muito amigável. O Mavs teria que tirar três jogos aqui nessa reta final para passar o Clippers. A gente tem falado assim, né, da chance que o Luka tinha de ser MVP aumentando se o time conseguisse buscar ali um dos melhores seeds, né? A gente estava falando isso no momento que o Wolves tinha perdido o jogador. O Clippers estava em baixa e o Mavs estava muito bem. O Mavs continua muito bem, continua, perdeu um jogo só, né? Perdeu para o Golden State, mas todo mundo ali deu uma ajeitada, né? O Clippers ganhou bem os jogos seguintes, o Wolves deu uma disparada de novo. Acho que agora, sim, a briga do Mavs é para ficar em quinto. Mais que isso, acho que já deu. Agora,
até porque, Gui, se acontecer do Clippers ir tropeçando, o Suns tá colado no Mavs, né? Porque eles perderam duas pro... Se o Suns ganhar as duas do Clippers, o Mavs tem que olhar também para trás, né? Fica uma briga mais amplificada.
É isso. E assim, o Mavs tá nessa posição que a gente tá falando dele agora por conta de um jogo a mais só. Uma vitória a mais só. Porque, cara, essa reta final vai ser desesperadora para todo mundo aqui. Eu acho que a briga, então, é do quinto e o sexto para playoff direto e escapar da loucura que vai ser o play-in. Lucas, tabela do Mavs para você. Golden State, hoje o Golden State vem de uma final, jogou muito, muito contra o Houston. O Mavs teve um jogo bem suave contra o Atlanta, sabe? Foi aquela vitória meio... E vai ganhar mesmo o jogo inteiro, ficou meio claro que ia ganhar. Começou atrás, mas ficou claro que ia ganhar. O Wolves, ele ganhou com muita facilidade, desde o começo abriu vantagem. Só que assim, uma intensidade, velho. Um nível
Golden
de
energia. State,
né? Golden State, eu falei Wolves. O nível de energia que o Warriors botou nesse jogo aqui, vai enfrentar o Dallas em Dallas hoje, acho difícil pro Golden State, ainda mais que já ganhou uma do Dallas em casa no jogo retrasado. Mas aí na sequência, Houston, que já tá meio, né, já tá fora, Hornets, que é o Hornets, Miami, fora, e aí Pistons e fecha com o OKC. Cara, o Mavs tá bem posicionado, precisa ganhar o jogo do Golden State hoje, que é uma final para eles, vamos dizer assim. Depois eu acho que não tem como perder pro Houston e Charlotte na situação que os dois vão ficar sem mais competitividade pro Houston e o Hornets sendo Hornets. Ainda tem um Pistons. E aí você tem duas partidas duríssimas contra a Miami Heat e o KC. Acho que o Mavs tá bem aqui, Lucas. O que você acha?
É muito difícil chamar de bem, né? Porque não depende só do Dallas, né? O Dallas tem seis jogos. Se ganhar quatro, foi muito bem, né? Foi ótimo. Né? Foi um aproveitamento bem legal, mas ainda pode ser insuficiente para o que o time quer, né? Que eu também nem sei o que o time quer. Você quer ficar em quinto, ficar em sexto? Não sei se tem diferença. Acho que o objetivo é fugir do play-in, né? Se é fugir do play-in, quatro pode ser suficiente. É, e aí se tiver algum outro benefício de ficar em quinto ou em sexto, o benefício que eu digo é, Denver ficar em primeiro, o quinto lugar não é tão bom. Eu prefiro ficar em sexto do que ficar em quinto, porque eu vou pegar uma pedreira. Sexto
vira um play-in facinho também.
Não, digo, se eu fiquei em sexto, tô dizendo, acabou a temporada. Acabou a temporada, fiquei em sexto e o Denver em primeiro, tô bem feliz. Fiquei em quinto e o Denver em segundo, tô bem feliz, sabe, Gibas? Porque, não sendo o Denver completo, qualquer adversário do Oeste é dureza, velho, pedreira. Não tem assim, vai ser fácil contra... Não tem. Então, se é para não ter o Denver o máximo possível, joia, porque o Denver é o time a ser batido, é o time que tem o melhor jogador do mundo, né? O Mavis é o único time que entra pensando assim, pô, talvez eu tenha o melhor jogador do confronto, mas ainda assim o combo do Denver é o melhor combo do mundo para fechar jogos. É, então, se você puder evitar o Denver o máximo possível, beleza. Então, aqui o foco é evitar o play-in. Para isso, 4 vitórias são suficientes. Para isso, jogos em casa são fundamentais. Esse jogo contra o Golden State é fundamental. O mesmo pensamento, né, deve ser o de Suns e o de Pelicans. O Pelicans virou uma grande dúvida, né, nessa reta final de temporada. Em certo momento, estava bem legal mesmo, mas aí teve a contusão do Ingram. E agora um Zion Williamson questionável para os próximos jogos, né? Hoje mesmo é contra o San Antonio, a gente estava falando aqui, o San Antonio de repente complica um jogo, né? E aí você joga sem o Zion, sem o Ingram, pode ser que o San Antonio complique esse jogo. O Pelicans precisa de uma ótima campanha daqui para frente, tem muita questão de desempate. O Pelicans não tem desempate contra o Suns, então por isso que hoje é o sétimo, mas a tabela do Suns é a mais difícil. Gibas, esse bloco inteiro aqui, ó, Suns, Pelicans, Kings, Lakers, Golden State, o objetivo deles é evitar o play-in. Para o Golden State está bem difícil isso, porque tem 3 jogos de diferença na coluna de derrotas e muitos adversários na frente, né? Então talvez o objetivo do Golden State é secar um dos adversários para tentar pegar o nono, né, e aí jogar pelo menos um dos jogos em casa. Mas não deve avançar muito não, viu, Gibas? O Golden State está fadado a um nono ou a um décimo. E o Pelicans e o Kings são 2 times que têm escorregado e podem acabar sendo punidos assim pelas contusões na reta final da temporada, né? São 2 times que estão sentindo ausências importantes agora nessa reta final.
É isso, é isso. E deve dar uma agonia, porque você não tem nenhuma segurança que sequer o Denver vai ser o primeiro ou o terceiro, né? Os times aqui eles só tem que se desesperar mesmo para não ficar no play-in, cara. De resto, não tem o que fazer. E acho que nessa posição que eu falo, Lucas, acho que o Dallas está bem posicionado para isso. Lembrando, ele tem uma vitória a mais que o Suns e tem o desempate. Ganhou 2, perdeu 1 na temporada, que é o time que está mais perto. Agora, pode acontecer doideira isso aí, né? Porque se trouxer aí, se o Pelicans empatar, se o Kings empatar, se o Lakers empatar, que são os que estão mais perto disso, aí pode virar um empate triplo, quádruplo aí. Aí tem que ver quais são os confrontos todos, a grande confusão, né? Vai virar uma grande confusão.
Estamos aqui para descomplicar, né, Gibas? Vou colocar aqui jogos que você tem que saber o resultado. Tá? Assistir todos vai ser difícil, mas vamos jogos que tem que saber o resultado?
Ó, Phoenix Suns. Phoenix Suns vai ter Wolves.
Wolves hoje.
Pelicans. Porra, okay. Final, hein? 2 seguidos com Clippers.
Gibas, segura aí.
Meu Deus do céu, a tabela do Suns é um desespero, cara.
Segura aí, vamos pegar os jogos que você tem que saber o resultado, que a gente acaba falando desses e posiciona o ouvinte na linha do tempo. Quando é que eu tenho que ver esse jogo? Beleza? Ah,
bom, vamos lá.
Então hoje, 5 de abril.
Diferente aqui, peraí.
Boa. 5 de abril hoje, Kings contra Celtics. Se o Kings perder, Lakers e Kings ficam com a mesma campanha. Coloque isso na sua mente, tá? Aí tem o jogo que o Gibas falou, Golden State contra Dallas. Se o Golden State vencer, continua pleiteando subir na tabela. Se o Dallas vencer, meio que se consolida ali com o 5º lugar. Minnesota e Suns, jogo importantíssimo para os dois. Esse jogo vai ser em Phoenix, né? Então, o Phoenix entra pelo menos em condição de igualdade aí, vencendo, provoca uma grande confusão no topo e na meiuca. Dia 6 de abril. Só o creme do creme aqui, tá, Gibas? Não vamos também sair falando, ah, vai ter, sabe? Dia 6 de abril, um único jogo só dessa briga do leste, LeBron contra Cavs, né? Lakers contra Cavs, o único jogo da briga do oeste, né, que representa alguma coisa.
Vai ser tarde, hein? Sábado à tarde, 4:30.
Bem lembrado. Esse
jogo vale muito.
No dia 7 de abril, domingão, domingueira, né? Fora os jogos, assim, tem favorito, claro, tem esse jogo Pelicans contra Suns, que é jogo doideira, pauleira. Hoje estão empatados, né? Não vão chegar empatados porque o Pelicans não joga. Pode jogar e chegar empatados, né? O Pelicans joga com o Spurs hoje e o Suns joga contra o Wolves hoje. Mas hoje estão empatados, tá? E eles vão se enfrentar no dia 7 de abril. Pode ser um confronto importantíssimo que define a última vaga de playoff direto ou não, né? Não sabemos nada do que vai acontecer. Quer ressaltar mais algum jogo do dia 7, Guilherme?
Cara,
tem Cavs... o último jogo, que é bem crocante.
É, o Cavs e o Clippers, acho que é um jogo bem legal.
É, o Clippers já tá na dele lá, é quarto lugar.
É, mas eu acho que os dois vão disputar coisas, né, nessa reta final.
Eu tô focando no Oeste, mas não tô olhando aqui a tabela do Leste muito não, viu, Guilherme?
Tá. E aí você tem uma espécie de final para os dois aqui, mas por motivos diferentes, que é o Wolves e Lakers.
Pode ser confronto de playoff até, né?
Pode ser uma decisão de quem fica mais forte ali na briga pelo primeiro lugar, se o Wolves tem essa força. Pode ser uma chance do Lakers até escapar de play-in. Acho que o Lakers está posicionado para tentar isso. E a tabela do Suns é uma grande confusão, né? Porque ela ferra o Suns, a tabela do Suns, pelo fato de não ter jogo fácil. Não tem nenhuma mamata, cara. Só pancada. Só que, ao mesmo tempo, ela bagunça quem não tá inserido nessa confusão do Suns, porque ela solta a vitória pelo caminho, ou pro Suns, ou pro outro que tá envolvido ali, né?
É verdade. E outra coisa, né? O Suns vai estar sempre naquele grau de atenção, né? Porque às vezes os times tropeçam em quem não pode tropeçar porque não entra com o mesmo grau de atenção, né? Acontece isso, é humano. Guibas, dia 8 de abril é um dia pra gente chorar, não tem jogo da... É final da NCAA, então assim, é pra chorar mesmo, porque é a final do masculino, né?
Masculino.
Zoado, se fosse a final do feminino a gente até ok, mas final do masculino bem, bem Zé Pemba. Então é um dia, você tá livre, tá? Programa e alguma coisa com a pessoa amada. E aí no dia 9, volta a atenção, né? Volta a atenção e a atenção. Tem Kings contra o KC, o Kings desesperado para se manter com chance de playoff direto. O Kings tem desempate contra muito time, viu? Fiquem atentos nisso. Golden State contra Lakers. Talvez o Golden State já sem muita coisa pelo que brigar, a não ser atrapalhar o Lakers. E não sei se eles têm muito interesse em atrapalhar o Lakers, porque pode acontecer. Ah, o Golden State venceu esse jogo, então vai ter Golden State e Lakers no 9 contra 10, sabe? Então é um jogo bem mas curioso. Mas
o Golden State tá tentando não ficar em décimo, cara.
Eu sei, é isso. Mas pode ser que, né, eles não alcancem esse objetivo mesmo com essa vitória. O Golden State tá um pouquinho para trás. Pelicans, nesse dia, tem uma mata contra o Blazers, não era esse jogo que eu queria falar. E sim, Clippers e Suns. É um jogo, mas todo jogo do Suns você tem que saber o resultado, né? Porque vai estar relacionado a uma briga. Então, dia 9 tem três jogos ainda super fundamentais. No dia 10, mais um confronto direto. Esse aqui é para você anotar na agenda, viu, Guibas? Já hoje, para não ter chance de perder. Minnesota contra Denver. Minnesota, né? Como eu falei. Minnesota contra Denver. Jogo que pode ser, sei lá, final de conferência, pode ser definir primeiro lugar do geral. Do Oeste, né, pelo menos. Então, um jogo para você ficar bem atento. Tem mais um Suns contra Clippers, né, um back-to-back, dois dias seguidos, uma vez em Los Angeles, uma vez em Phoenix, nessa ordem ao contrário, né? Primeiro em Phoenix, depois em Los Angeles. No dia 11, Pelicans contra Kings, jogaço, pode valer aqui oitavo lugar, sétimo lugar, sexto lugar, não sabemos. E aí dia 12 e 14, todo mundo joga, Guibas. Aí nem adianta anotar nada, porque todo mundo vai jogar, tanto dia 12 como dia 14. São os dias que definem a temporada. Dia 13 de abril não tem jogo de novo, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Pra não ter back-to-back, né? Pra ser justo, digamos assim.
Cara, falta muito pouco pro playoff. Play-in já vai ser dia 16, né? Então já fiquem atentos. Cara, semana que vem vamos ter que meter live, hein, Lucas? Vamos ter que voltar às lives aí de jogo.
É verdade.
Pegar esses jogos aí que você sublinhou e meter pós-jogo. Porque é meio que um pré-playoff já, né, cara? De certa maneira.
Já é. Pré-playoff. Vários play-ins, né? Vários play-ins aí no meio.
Vários play-ins. Vamos ter que fazer muita live. Se você ainda não segue o Café Belgrado lá no YouTube ou na Twitch, que é onde a gente faz live, fique atento. A gente fez bastante live no começo da temporada, né? Na Copa NBA a gente fez muita coisa. E desde então faz tempo que a gente não faz, né? Mas agora chegou a hora, né? Chegou a hora. Reta final é reta final de temporada e muita coisa vai acontecer. E de hoje, né? Nessa sexta-feira, até a próxima sexta-feira e mais dois dias, né? Sábado e domingo. É isso, né? Segunda-feira já acaba, não
é
isso?
Mais um dia, né? Hoje, sexta, dia 5. Aí dia 12 é também sexta. Até lá, só não tem jogo dia 8. Aí dia 13 não tem jogo, né? Então, mais um dia, que é o dia 14, o domingão, que define... Pode ser que defina tudo da Conferência Oeste, né? Assim, todos os confrontos podem chegar indefinidos. Olha que doideira, né? Todos os confrontos indefinidos até a última rodada. Seria, é bizarro. Talvez role um Clippers e Mavs definido, quarto e quinto. Mas tem uma chance real de chegarem todos indefinidos na última rodada.
Pode ser isso. Se o Mavs tropeçar muito aí, pode dar ruim.
Verdade.
Ó, então, ó, vou repetir, vou sintetizar. Hoje, sexta-feira, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo sábado, domingo, segunda até? Seguinte. Só tem jogo de temporada regular até domingo, não esse, o outro. 14.
É, verdade.
O 14 é tipo uma super final. E todos os jogos dessa semana são finais. Todos os jogos dessa semana tem uma, duas ou três finais. Nessa linha aqui, a gente focou só na Conferência Oeste, mas tem tudo aquilo que a gente já falou no outro podcast sobre Leste acontecendo também.
É. Assim, nem todos os jogos são finais. Tem jogo bem cocô, não, mas todo dia tem jogo que é final, é.
Não, e finais, acho que todo dia tem mais de um jogo muito bom, porque vale muita coisa, entende? E nisso que a gente nem focou aí na reta final do tanking aí desses times, ver quem fica pior, né? Porque tem muito time aí que tá meio pau a pau.
Esse draft não tem mais
isso. Não, e não tem mais, ficar em último e penúltimo não muda tanto, né? Mas tem uma chance ali ainda do Blazers buscar o Spurs e o Hornets e entrar no top 4 piores times, coisas assim. Enfim, uma semana e tanto, né, Lucas? Tá preparado? Tá com energia aí pra fazer milhões de lives? Você acha que...
Gui, mas infelizmente eu tenho um ingresso adquirido pra um show do Sorriso Maroto, que vai ser amanhã, e, velho, recebi aqui os horários.
Mas o quê? Como assim? Sorriso Maroto é pagodinho?
É pagode. É considerado um Big Ten do pagode nacional, Big certamente.
Ten? Não, não pega Big Ten.
Não pega Big Ten. O Thiaguinho colocou no top 5.
Ah, o Thiaguinho deve ser amigo dos caras.
O Thiaguinho meteu o top 5 do samba, viu? O bicho é doido.
Aí tá doidão. Pô,
mas certamente é
Big Ten. Carvalho, Zeca Pagodinho, Martim da Vila, só já são três.
É, mas eles são Big Ten, certeza, viu, Gibas? E
pô, eu vou ter que fazer.
Vou estar lá prestigiando.
Fala aí a música mais famosa deles.
Ah, velho, tem. Acho que a mais famosa é o Assim Você Mata o Papai, né? Mas não é a melhor deles.
Pô, é Thiaguinho foda, hein, cara?
Mas Gibas, então, recebi os horários e o show dele, o show é dividido em duas partes com um DJ no meio dos dois shows, e a primeira parte está prevista para começar 11h30 da noite, velho, do sábado, e previsto para terminar a segunda parte 3h40 da manhã.
Que isso, Lucas?
Então,
vai ser
então
no Japão?
Então tô destruído. Tô destruído previamente. E tô achando que isso vai bagunçar. Assim, é bom que eu não perco os jogos de sexta. Dá pra assistir praticamente tudo até o Sorriso Maroto entrar no palco. Mas os jogos de sábado e domingo eu estarei prejudicado, certamente. Será ou que jogos é ideal, de cara? Domingo e segunda. Não é o ideal, Gibbs. Comprei enganado. Não, comprei o ideal lá atrás.
Ver os jogos, será que é o ideal? Será que não é melhor bater um soninho? Pegar uma energia?
Ah, você diz na prévia, no sábado, na prévia, né? É verdade.
Antes do show dar um dormidão.
É foda. Tô bem triste aí com o desenrolar dos acontecimentos dos horários.
O rolê começar 11h30 é muito...
Previ. Né? Você já viu o show começar na hora, velho? Não começa na hora, né?
Nossa, então, velho. Calma.
Mas é isso, né? Essa reta final tem que ser muito eletrólito, muita... Sabe aquelas coxinhas de air fry que você bota e... Você não tem nada pronto, mas você bota uma coxinha no air fry e em 10 minutos você tem um lanche pra madrugada.
Elite, pô.
É. Procure uma coxinha que seja massa de macaxeira, tá, gente? Que é mais... Ou aipim, eu acho que vocês chamam aí, né? Mandioca, sei lá como
mandioca,
é.
Mandioca.
Que é mais saudável. Gibas, tem um destaque final, você não perguntou, mas eu tenho, hein?
Manda aí, é bom?
É ótimo. Giovanni Carascosa, olha que sobrenome, eu velho. Giovanni Carascosa apoiou o Belgradão ontem, 9 da manhã. Salve. Vitor Randan apoiou o Belgradão também. Fábio Figueiredo e Rodrigo Navarro, todos esses apoiaram para ouvir o Belgradão, que é só apoiador tem acesso, né? Essa semana você pode estar assistindo falta de episódio do Café Belgrado, porque você não é apoiador. Na terça-feira teve episódio mais do que crocante para apoiador do Café Belgrado. E foram esses os apoios, hein, Guibas, desde a última gravação. Esses e... Ah, não, a gente não gravou ontem por conta de react, né? Então tem também aqui o da quarta-feira, que foi o Newton. Muito obrigado, Newton. Paulo Gutierrez. Muito obrigado, Paulo Gutierrez. Henrique Gomes. Muito obrigado, Henrique Gomes. Henrique. E o, por fim, né, não menos importante, o Gabriel Figueiredo. Esses são os apoiadores desde quarta do Belgradão. É um salve especial para vocês que fazem o projeto existir. Se você quer se tornar um apoiador do Café Belgrado, a gente te encoraja a isso. Precisamos muito do seu apoio. É o plano que sustenta as organizações Café Belgrado e que leva esse nome pomposo, mas na verdade é só eu e o Guibas mesmo. Então, cafébelgrado.com.br, se torna apoiador, você vai ter acesso a muito, muito conteúdo que só o apoiador tem acesso, além de ter uma portinha de entrada em nossos corações. E se você vier para o plano mais aesthetic, né, mais substantivo, de R$ 23,00 mensais, você entra também no nosso grupo do Telegram e participa do nosso dia a dia, né? Sempre a gente acompanha as rodadas juntos. Ontem ficamos alguns guerreiros, viu, Guibas? Eu, Lux Snow, Pedro Dantas, Matheus Lucas, acho que foram esses os mais interativos aí acompanhando o quase outro game winner de Jokic contra o Clippers. Jogaço, hein? Jogaço naquela reta final.
Muito bom, Lucas. Muito bom. Um salve para todos os nossos queridos apoiadores do Giannis, a galera do Tanassi, sempre fechadona também. E, Lucas, meu destaque final aqui hoje, Final Four da NCAA feminina também, hein? Porra, hoje vai ser um dia tanto aí pro basquete. Muito jogo bom na NBA. E, ó, South Carolina contra North Carolina State. Camila Cardoso, a brasileira, melhor defensora da NCAA e a melhor jogadora do melhor time da NCAA, South Carolina, enfrenta a North Carolina State, valendo vaga na decisão. 8 da noite, um jogo com transmissão do Star Plus. Não sei se a ESPN passa, acho que sim. Porque são grosserias se não passasse, mas eles fazem bastante grosseria. E às 10h30 da noite, ela, a rainha Caitlin Clark, vai enfrentar Connecticut. Um jogo que promete muito, né? Um jogo que promete muito. O jogo passado foi o jogo mais assistido da história do basquete feminino universitário de todos os tempos. O jogo que o time de Iowa eliminou o time de LSU, agora enfrentando um grande time, né? O time da Bookers, Paige Bookers, a jogadora aí do Connecticut, considerada uma das melhores também da história do basquete universitário. Uma super craque, vai estar na WNBA muito em breve também. É um confronto que muita gente aguardava para um Final Four. Cara, Caitlin em ação é fascinante de assistir e todo mundo torcendo desesperadamente pela final. Caitlin contra Camila, que o Brasil merece, né? O mundo merece essa final aí. E como disse o Lucas, né? A NCAA feminina é muito, muito legal. Muito legal. E o March Madness está incrível. Essa é a boa do dia. Nem vou falar outras atrações, para ninguém esquecer essa. Valeu, forte abraço. Se cuidem, hein? Se cuidem.